Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda. Olá, Thiago. Olá, ouvintes da CBN.
Oi, Brenda. Oi, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá.
Falta um mês para o início das convenções partidárias. Assunto é Política hoje vai debater as estruturas das campanhas eleitorais aqui em Maringá e também o que isso impacta na hora do voto. Thiago, começo com você.
Olha, Brenda, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá, impacta bastante. A gente trouxe aqui a notícia do fundo eleitoral, que eu vou começar falando pelo fundo eleitoral. Os principais partidos que têm o fundo eleitoral maior no Brasil vão ter pré-candidaturas a prefeito aqui em Maringá. O Partido Liberal acabou se juntando com o Progressistas, então o Partido Liberal, que tem o maior fundo eleitoral, não vai ter disputa, mas nós teremos o PSD, teremos o PT, teremos União Brasil e também a questão do próprio PSDB, que tem um fundo um pouquinho menor, mas entra na disputa eleitoral também. Quer dizer, dos 5 maiores fundos eleitorais, 4 têm pré-candidaturas postas à Prefeitura de Maringá. Isso acaba alterando bastante o jogo, porque normalmente o fundo eleitoral ele é distribuído em primeiro lugar para as capitais e depois para as maiores cidades do Brasil. Maringá figurando entre as principais cidades do Brasil, inclusive com a possibilidade de segundo turno, os partidos políticos devem receber esse fundo eleitoral que acaba injetando um dinheiro e dando estrutura para a campanha também. Campanha política sem organização, em primeiro lugar, e sem estrutura financeira, não tende a caminhar muito bem, não, né? Se você, pelo menos, não tiver estrutura financeira, tem que ter uma boa organização para conseguir ter um sucesso eleitoral. Portanto, o fundo que deve se enxergar, principalmente nas questões relacionadas às pré-candidaturas e futuras candidaturas à Prefeitura de Maringá, pode ser um fator diferencial aí também no decorrer da eleição, no decorrer da campanha, a partir do dia 16 de agosto, Reginaldo.
Bem, Brenda e Thiago, eu, no ano passado, tomando café com um agente político de Maringá, quando fui entregar o meu livro para ele, ele me perguntou assim, falou para nós, eu devo ou não usar o fundo eleitoral? E eu fiquei surpreso ainda, porque há um debate enviesado sobre o fundo eleitoral, e na última campanha prefeita havia um candidato que fazia pregação contra, porque essa era a posição da corrente política dele. Então dá a impressão que o fundo eleitoral é uma coisa errada, muito errada, porque sobrevive no imaginário da população a política como uma coisa parasitária. E o fundo público parece uma distorção do emprego do dinheiro público que poderia ser destinado a outras prioridades. Mas esse é um debate antigo que se faz no Brasil e no mundo. O que é menos danoso, né? Em muitos países do mundo, da Europa, quando eu era jovem, iniciando na política, já vi esse debate, o modelo do financiamento público, ele tem bons resultados, porque ele diminui a promiscuidade entre aqueles grupos econômicos de interesse no setor público. Esse era o mecanismo principal anteriormente, quando o financiamento era privado, né? Então havia uma promiscuidade, e grandes grupos econômicos contribuíam, às vezes contribuíam com as principais campanhas, com cotas diferentes, então não chegava nem a errar quem ia ganhar a eleição, né? E preservava o direito de interferência depois, nem sempre de forma lícita, nos negócios da administração pública. E havia distorções graves, né? Porque o chamado caixa 2 de campanha, quando vem do setor privado, significa que esse dinheiro não existe na contabilidade normal das empresas. Então, isso é crime fiscal também. Então, em tese, o financiamento público, ele estabelece um parâmetro já inicial, que é público, conhecido, de quantos partidos podem gastar, e em tese é mais fácil você fiscalizar e controlar quando cada partido ganhou. Ele é proporcional à representatividade, por isso que alguns partidos têm mais, outros têm menos. Nada impede que os que têm menos cresçam e passem a ter mais também. Agora, se funciona bem ou não funciona bem, há críticas, né? Uma delas diz respeito à própria transparência dos gastos. E há também uma crítica de que os partidos não têm cumprido as cláusulas de exercício, principalmente para garantir a diversidade de candidaturas, de mulheres, de negros, né? Há cotas para tudo isso. Então, há debates a fazer, mas para aperfeiçoar o sistema. Para quanto o desequilíbrio que isso oferece na campanha eleitoral? Bom, como eu disse, o montante é proporcional à representatividade, às maiores bancadas. Então, é natural que quem tenha mais bancada tenha mais fundo eleitoral. Mas, no meu livro eu demonstro, isso pode servir de alento para aqueles candidatos que saem com um fundo eleitoral menor, que nem sempre os partidos com mais estrutura ganharam a eleição em Maringá. É claro que em condições normais de temperatura e pressão, esse é um dado favorável, você tem mais estrutura, você pode ter mais pessoas trabalhando, mais propaganda, tudo mais, né? Mas não é uma receita infalível de vitória. Eu vou citar três casos aqui de candidatos que ganharam gastando bem menos do que os seus adversários. Em 1988, o então jovem empresário Ricardo Barros ganhou a eleição. Não era favorito, saiu com 0,5% nas primeiras pesquisas e ganhou e gastou bem menos do que candidaturas que chegaram em segundo e terceiro lugar. Em 2000, aconteceu a mesma coisa com o candidato José Cláudio. Né? Em 2016, o prefeito Ulisses Maia foi eleito gastando bem menos do que os seus principais adversários. Então, há alento para aqueles que saem aparentemente numa condição de desvantagem, porque a política não é uma ciência exata. Há conjunturas, há formas de você se relacionar, e a política é uma arte muito complexa, né? Por isso que vale a pena a gente sempre acreditar na política como a solução dos nossos problemas e não ficar demonizando os agentes políticos como se eles fossem parasitários. Não há solução para a política fora da política.
Isso. Estrutura de campanha eleitoral ajuda, mas não define eleição. Certo, Tiago e Reginaldo?
Caminha por aí, Brenda, caminha por aí. Já vou deixando meu abraço aqui para Brenda, Reginaldo, ouvinte da CBN, e a gente volta na segunda.
Até segunda, Tiago. Bom fim de semana, Reginaldo.
Para vocês também, para todos os ouvintes.